Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das Take 3. E finalmente, após um ano talvez, não foi? Só
Foi,
mesmo,
sim.
estamos de volta aqui para mais notícias sobre o mundo do entretenimento. E o que é que trouxemos desta vez? Trouxemos o que esperar para o ano 2022. O início do ano também significa começar a pensar no que vamos poder ver ao longo dos próximos meses no cinema e na televisão e também agora, seja no tradicional ou no streaming. Entre as três marcadas para 2022, há sempre aquelas mais aguardadas por nós. Quem é que vai começar aqui a dar as suas sugestões?
Eu começo, eu começo. Ora, eu vou começar com Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, que está marcado para 7 de abril. Este é o terceiro filme da saga e aquele que vai conectar o mundo de Newt Scamander, como nós o conhecemos, com o mundo dos filmes do Harry Potter, aprofundando ainda mais a vida de Dumbledore, o diretor de Hogwarts. O professor, ou seja, um bocadinho da sinopse deste filme será, pronto, à volta do Dumbledore contactar o Newt, porque sabe que o Grindelwald, Grindelwald,
É complicado.
é complicado dizer, está a tentar assumir o controle do mundo mágico. E como ele sabe que é incapaz de o deter sozinho, pede então a ajuda do Newt para liderar uma equipa de poderosos bruxos e bruxas. E claro, o corajoso padeiro, amigo sempre e companheiro. Eles encontram bastantes animais fantásticos e entram num conflito com a legião crescente de seguidores de Grindelwald. Será que Dumbledore consegue manter-se na margem desta guerra? O que é que vocês acham que vai acontecer?
É assim, eu fiquei um bocado triste com o último filme. Não sei o que é que
Concordo.
vocês acharam. Fiquei muito mesmo triste. Estava à espera um bocadinho mais. Mas, no entanto, este trailer... Uau, este trailer já senti uma vibe de Harry Potter neste
Sim.
trailer, não é? Sentimos ali, além de mostrar muito mais o Dumbledore,
Exato.
porque é isso que realmente é uma personagem
Querida,
que
querida.
é...
É
Exato.
uma personagem querida para
Que nos
nós.
interessa mais. Além de mostrar muito mais o Dumbledore, também mostra mais aquela magia do feiticeiro, e acho que era isso que estava a faltar um bocado essa essência nos filmes anteriores, porque eu não estava a gostar muito desta saga
Sim, é
dos
mais
Fantásticos.
focada em monstros e não tanto na parte da magia
Eu devo
em
dizer que gostei,
Hogwarts.
até gostei do primeiro filme. O segundo filme não gostei mesmo nada. Nada, nada. Aquela relação do Jacob com a bruxa, muito estranha.
Sim.
Depois o Grindelwald também um bocado estranho, depois a ligação do Creed com a Nagini também muito estranha, não sei, eu acho que eles esforçam demasiado para haver uma ligação com o Harry Potter que a gente conhece.
É.
O que eu não escolhi este filme porque sinceramente não é uma estreia que eu esteja assim muito ansiosa, mas o que vai me fazer ver este filme é o ator que agora escolheram para Grindelwald. Não que o Johnny Depp não seja um grande ator, mas o Mads Mikkelsen, devo
Não, o
dizer,
Hannibal Lecter.
também, também, devo dizer que é um dos meus atores preferidos e estou curiosa para ver o que é que ele vai fazer com esta personagem. Por isso é que
Acho
irei ver este filme.
Exato.
Só essa parte me faz ter um pouco. E assim, o Eddie Redmayne como Newt Scamander é espetacular, tem muito carisma para a personagem e ele é o Newt perfeito. E só ele também, só por ele, valeria a pena ver o filme, por
Sim, e
isso.
acho que o Hannibal Lecter, pronto, vá, vou-lhe chamar assim porque é como eu conheço o ator mais. Acaba por ter uma vibe mais de vilão, que acaba por enquadrar melhor aqui na
Eu
história.
adoro esse ator,
Portanto,
eu...
eu acho que está espetacular e por isso é que eu meti este filme aqui, porque eu acho que é a terceira de vez e este vai ser o filme que vai, se calhar, surpreender-nos. Estou mesmo com
Espero...
esperanças quanto a isso.
Também espero que sim, e se calhar também vai ser uma lufada também para trazer para as audiências voltarem ao cinema depois de
A nostalgia de
uma
Harry Potter,
pandemia. É.
vá lá, tipo, falta isso. E agora passo a vez à Célia para falar sobre um dos filmes que está
Bem,
à espera.
um filme que eu trago saiu recentemente o trailer, que foi o filme Elvis, porque uau, vamos ter um filme aqui do rei do rock and roll. Eu sou fã de filmes biográficos e este estreia no dia 24 de junho e tem Tom Hanks. Eu acho que só por ter o Tom Hanks, acho que o filme, espero que tenha sucesso. Normalmente Tom Hanks é o queridinho da América e sempre quando participa em todos os filmes corre sempre bem. E temos Austin Butler como protagonista, como Elvis. Conhecemos este ator das séries As Crónicas de Shannara. E realmente eu acho que faltava um filme do Elvis a nível de cinema, porque tivemos em 1979 um filme interpretado por Kurt Russell, não teve nada mal esse filme, e também houve uma série em 2005.
Não conhecia esse filme.
Surgiu, por isso nós vemos sempre o Elvis como um pequeno papel que vai surgindo de vez em quando no entretenimento,
Sim,
mas.
se não me engano, ele apareceu num pequeno papel no Walk the Line do Johnny Cash, se não me
Pois,
engano.
pois, é sempre assim.
Mas
Exato.
esta é,
E por
ele
isso
é o
merecia
protagonista.
mesmo,
Nunca é o protagonista.
um filme sobre a história dele, e acho
Exato.
que sim, para marcar um pouco o cinema. Eu adorei ver o trailer, achei ali um ritmo alucinante do rock and roll, a música, e acho que Austin Butler acho que está mesmo fantástico, está idêntico ao real, e vai-se focar mesmo muito na história do rei do rock. O trailer, achei um pouco comprido e acho que mostra, certo? Mostra um bocadinho demais do que vai ser o filme. Espero que não mostre tudo do que vai ser o filme. Mas eu gostei e fiquei ansiosa um pouco para conhecer mais.
Por acaso era isso que eu ia te perguntar, o que é que achavas da escolha do ator para fazer de Elvis, que não é uma escolha muito.
Não é assim uma escolha mesmo direita, não é?
Sim,
Normalmente
não é um ator assim muito
não seria a primeira
conhecido.
escolha
Sim,
assim. Não, mas eu acho que ele está idêntico, não é? Parece
é
mesmo o
assim, só
Elvis.
por ser a história do Elvis, eu por acaso também gosto
E
bastante de filmes
é.
biográficos e só por
E diz
ser
como
do
ele
Elvis.
dança, como ele abana ali as ancas.
Sim,
Isso por aí.
ah, não é fácil de interpretar esse papel.
Não, não, não. Isto é preciso saber dar uns passinhos de dança
É
aqui.
verdade. Não, mas acho que já fazia falta. Também concordo que Elvis. Quem é que não conhece Elvis Presley? É só.
E agora vamos ficar a conhecer um pouco mais com este filme,
Exato, exato. E acho que falta dar a conhecer o lado dele, de como começou o
Como
Elvis,
começou? Como
como
começou?
toda a gente o conhece. E acho que vai ser muito interessante. E realmente, eu não tinha-me lembrado desse, mas acho que é uma boa sugestão para este ano.
Fica aqui a dica.
A minha sugestão é um filme completamente diferente dos vossos. É um filme que se chama The Northman, vai estrear em princípio no dia 22 de abril e é um filme que decorre no século X, na Islândia, e o ator Skarsgård interpreta Amleth, que é um príncipe viking que está numa missão para vingar a morte do pai. O trailer é muito intenso, basta dizer a palavra viking, não é? É um trailer muito intenso, vai ser um épico cheio de ação. O realizador é o mesmo, é o Robert Eggers, que é o realizador do filme do Farol e a Bruxa, que foram filmes também não muito convencionais e que também marcaram pela sua irreverência. E no elenco temos atores como Willem Dafoe, Ethan Hawke ou Nicole Kidman. E acho que será talvez uma visão ainda mais poderosa daquela que conhecemos da série dos Vikings, acho que ainda será mais visceral. Aliás, nós quando vemos o trailer sentimos um pouco de desconforto, porque realmente a história deste protagonista não é fácil. Ele perde tudo e volta uns anos depois, já homem, para recuperar o reino, que é seu por direito, e para vingar o pai e a mãe. Como disse, isto é um filme um pouco diferente dos vossos, mas gostava de saber a vossa opinião também.
Eu fiquei curiosa saber conhecer Nicole Kidman nesse tipo de
Sim,
filme.
ela faz a mãe do protagonista,
É,
ela.
uau!
Sim, ela faz da mãe. E também temos a Björk, que era uma
Ah, uma
cantora.
cantora! Uau!
Também
Mas
entra
ela
nos.
já teve
Ok.
algumas participações em alguns filmes, não é o primeiro?
Sim. E por acaso também tem a ver um pouco com o estilo dela, que ela também é assim, um pouco convencional. E ela também aparece neste filme. Depois temos a Anya Taylor-Joy, que.
Ah, sim, a
A
Natália.
Anya Taylor-Joy agora aparece em tudo que é séries e filmes.
É.
E
Mas
por
por uma
isso.
boa razão, por uma
Excelente atriz.
boa razão, ela é
Claro, e por
excelente.
isso será. E depois temos Willem Dafoe também, que.
Eu basta dizer Vikings. Quando diz Vikings, tipo, já gosto. Já desperta o
Por
interesse.
acaso é engraçado, porque os Vikings não eram histórias que nós ouvíamos falar há uns tempos atrás. Agora começa-se mais a ver mais histórias de
Sim,
Vikings
exato.
e a contar um pouco mais sobre eles. Eu admito, eu não conheço nada de Vikings, nunca vi a série dos Vikings. Mas gosto desse tipo de séries, de conhecer um pouco mais sobre outras histórias. Porque.
Acaba por ser histórico, não é?
Exato, exato, É
exato,
assim,
exato. Tem sempre
eu
captado
tudo que seja
mais.
séries históricas e filmes históricos para mim é
É paixão,
perfeito.
sim.
Eu adoro. É claro que a série dos Vikings não é tudo historicamente correto,
Sim,
mas
tens o drama.
aquilo é uma série, é uma ficção, não é um documentário, não é? É como este filme, não é? são histórias de ficção que tiram pistas da realidade. Mas eu acho que este filme, se eu puder ir a ver no cinema, que acho que em termos cinematográficos, acho que vale muito a pena ver no cinema. E acho que se até tira um pouco a realidade de ver em televisão. Eu, por acaso, não faço ideia se este filme vai estrear no streaming ou se é só no cinema. Mas tenho ideia que é só no cinema. Porque agora, como há esta dualidade, depois estarei, primeiro estarei no cinema, depois estarei no streaming. Mas acho que, em princípio, será só no cinema. E vamos ver se este aqui não será um potencial candidato para prémios do próximo ano, não deste ano,
Exato.
mas pelo menos em termos da realização e do elenco, acho que tem aqui
Tem um elenco potente, isso
tem
podemos dizer já
fortes
que
esperanças para
sim.
ganhar prémios no futuro.
E nada como mudar de Vikings para o Deus dos Trovões. Falo de nada mais, nada menos do que Thor, Love and Thunder. A sinopse do quarto filme do nosso Thor ainda está no mistério dos deuses da Marvel. Portanto, não há nada oficial, especulações é tudo o que temos. Portanto, o que sabemos é que deve mostrar o que aconteceu a Thor, agora gordinho, coitadinho, ele agora perdeu-se um pouco, depois dos eventos de Avengers, o Endgame. Sabemos que o Thor juntou-se aos Guardians of the Galaxy e, visto que este filme vai sair antes do terceiro volume, de Guardians of the Galaxy, esperamos saber mais um pouco sobre esta junção, como é que foi esta sua entrada para o grupo. E acho que vai ser uma parte interessante ver como é que ele se dá com o pessoal. E relembrar só um pequeno pormenor, é que ele deixou a Valkyrie como a rainha dos Asgardians, portanto, também é uma parte que se calhar deve mostrar e fico curiosa por saber como é que aquilo está a correr.
Sim, e não é só isso. E depois temos o retorno da Natalie Portman, que
Exato.
vai voltar como Jane, e que já está mais ou menos confirmado que ela será uma versão do Deus do Trovão.
Feminina. Como
Exatamente.
aconteceu isso na banda desenhada, não foi?
Exatamente, exatamente. A Jane Foster foi uma versão, teve o poder do Deus do Trovão. E depois também temos no elenco o Christian Bale, que por muito que seja um ator dramático, ele dá sempre uma perna como Batman, vem para a DC, vem para a Marvel agora fazer um vilão. Dizem que acho que ele vai ser um vilão, Christian Bale.
Oh,
Por isso.
interessante.
Por isso eu estou ansiosa também por este filme. Eu devo dizer que o Thor é das minhas personagens preferidas. E isto, fico sempre um pouco chateada quando fazem dele sempre o palhaço do grupo nos Vingadores. Ele em Endgame, ele. Pronto, estava
Não
ali.
tens agora de te preocupar com isso, porque agora era com os Guardiões da
Ah,
Galáxia,
sim,
ele
ele
é mais
é o menos
palhacinho.
palhaço de lá.
Sim. Sim, isso agora
O
comparar.
Star-Lord é mais
Sim,
palhaço.
muito
Sim.
mais, muito
Mas
mais.
aí está, o Thor, o Star-Lord é a sua personagem, não é? O Thor é o Deus de Trovão, estás à espera de algo.
Mais sério.
Exatamente, ele quando está com os Vingadores, principalmente nestes últimos filmes, ele é o palhacinho do grupo, ele é que ficou. É assim, eu percebi qual foi a intenção deles, que eles quiseram mostrar o trauma que o Thanos lhe criou, que ele matou-o depois, mesmo assim, não valeu de nada. Mas acho que poderiam ter feito de outra forma. Por isso, eu acho que
Sim.
neste filme, possa que ele tenha um destaque da melhor forma e que consiga voltar à sua plenitude. E que não seja só o palhacinho do grupo. E estou curiosa para saber depois como é que ele vai agora. Porque é que ele e a Jane Foster acabaram, em primeiro
Exato.
lugar.
Ninguém sabe.
Sim, e porque é que agora se vão voltar a reencontrar, não é? Por isso.
Pode ser que seja ela a luz que o traz de volta ao caminho certo, porque ele está meio perdido.
Vamos
Realmente,
ver.
assim,
Por acaso tenho curiosidade para saber como é que agora vão juntar estas histórias
todas,
sim,
todas,
é que é
todas,
uma
não é?
mistura, são dois mundos, ou seja,
É,
são
temos
duas partes diferentes
aqui
da Marvel.
tudo muito separado, não é? Temos por um lado a Valkyria está de um lado,
Sim.
temos o Thor que foi para o outro, depois entretanto já vai aparecer a Jane também do outro lado.
Exato. E vamos se calhar ver ainda resquícios de Endgame por lá, porque
É
lá está,
verdade,
porque
será que
acabou
vai
por ir.
aparecer a irmã da Jane? Porque ela apareceu numa série da WandaVision. A irmã da
Olha.
Jane.
Olha, não sabia dessa. Estou a saber agora, em primeira mão.
Não.
Não, ela não era irmã, era apenas subordinada da Jane.
Ah, sim, mas será que vai aparecer? Será que vai aparecer?
Não, okay. Não sei.
Então, depois
não
pode
sei.
Juntar os vários sim. filmes, já que estão a tentar
Darcy,
juntar.
Darcy, acho que era assim.
Darcy.
A Marvel está-se a provar cada vez mais ter um universo e está a juntar cada vez mais o que tem.
E esta estreia está para julho e assim, o Doctor Strange estreia também em estreia em maio e eu não sei se este multiverso da loucura também vai ter alguma repercussão aqui no filme do Thor, não é? Não sei se até a própria Jane Foster será outra... uma versão de outro universo, ou será a Jane Foster que a gente conhece, não é?
Exato, pois. Há todo um mundo de possibilidades.
Por isso,
só especulações.
O Doctor Strange também é uma das estreias que também estou ansiosa para. O trailer saiu há pouco tempo e também parece ser uma estreia interessante. E como estes filmes da Marvel e séries está tudo muito interligado, vamos ver como é que se este filme do Doctor Strange depois terá alguma repercussão também no filme do Thor, não é?
Exato.
Ok. Outra sugestão que trago é um filme de animação, que é o Turning Red, Estranhamente Vermelho. Este filme vai estrear, entretanto, em março de 2022, e achei adorável o trailer porque é um filme da Disney, Pixar, dos mesmos estúdios que trouxeram Inside Out, que esse filme é lindíssimo, vocês todas também gostaram, certo?
Sim, claro, claro.
E os The Incredibles. Neste filme conhecemos uma menina de 13 anos chamada Maylee que transforma-se num panda vermelho quando fica extremamente excitada ou super contente. E estão a ver o misto de emoções que é ser uma pré-adolescente, não é? É só emoções ali ao de cima. Por isso, eu adorei o trailer, fez-me muito lembrar a minha adolescência, porque realmente eu acho que é mesmo isso a essência deste filme, porque está a fazer um pouco lembrar a nossa geração, além das roupas, dos stresses da escola, a histeria com as boys band, porque elas ficaram todas contentes de ver os cantores na revista e também o grupo de amigos. Por isso eu acho que fez-me lembrar mesmo a minha adolescência e estou mesmo curiosa por conhecer este filme. Não sei se vocês também gostam deste tipo de filmes de animação. Eu acho que sendo a Disney e a Pixar, acho que tem selo de qualidade.
Exato.
Aqui presente. E
tem a nostalgia.
Nostalgia. É, pois, nostalgia. Este filme tem muita nostalgia. Tem muita... Não sei se vocês já viram o trailer, mas se não viram têm que ver, porque traz mesmo essa nostalgia.
Sim, principalmente para nós que crescemos, nesse ambiente. Os miúdos hoje em dia acho que não têm, se calhar não têm
isto tanto. Isto é antes da geração dos telemóveis,
exato.
Parece-me. Por isso, eu acho
lá
que
está,
é muito...
os miúdos hoje em dia não sabem como é que era os nossos tempos. Estamos a sentir-nos mais velhinhas agora. Não, mas é engraçado quando um filme toca nessas nossas memórias da infância. E acho que esse aí parece-me muito interessante para reviver um pouco. Todas aquelas emoções que nós tínhamos quando éramos pequenas. E
exato.
Acho que acaba por ser uma boa sugestão. E a de animação, atenção, bem, nós temos um repertório variado de sugestões.
E esse, sim, também achei um filme, também acho uma história interessante e não só por ser da Disney e da Pixar e também pela história. E acho que esse é o segredo mesmo da Pixar, é pegar em experiências universais. Toda a gente passa por uma pré-adolescência e depois pegam nisso e tornam especial ou mais engraçado ou também mais dramático, não é? E por isso acho que será uma aposta segura também desse estúdio.
Sim. Mais alguma sugestão que queiras dar, Vanessa?
Sim. Agora vou para um de animação, vamos para o terror.
Oh, será de transição. Não há transição melhor que esta.
Não há...
Opostos.
Exatamente, é completamente o oposto. Vou-vos trazer a sugestão do novo filme de Jordan Peele, o realizador de Get Out, que tem um...
Adorei Get Out.
Exatamente, toda a gente está com muita ansiedade para ver também este novo filme. Aliás, saiu um teaser no Super Bowl e o filme chama-se Nope. Esse é o título do filme, Nope. Não existe grande informação sobre o filme, mesmo o trailer é muito...
Vago.
Exatamente, muito vago. E a sinopse só diz que os residentes de uma cidade testemunham uma descoberta estranha. E depois o póster tem uma frase que diz o que é o mau milagre.
Mistério. Mistério e terror.
Exatamente. Uau. Existem muitas teorias já sobre o...
Quando é que sai esse filme?
Sai em julho. Acho que isto deve ser estreia de cinema logo.
Tá bom, eu ia dizer para estar um Halloween, mas
está um bocadinho antes. No elenco temos o Daniel Kaluuya, novamente.
Ah, novamente.
Que entrou em Get Out. E temos o Glenn do Walking Dead, que também vai fazer uma participação aqui neste filme.
Uau!
Por isso,
acho filme que... filme de terror. Uau!
Exatamente. É
um terror já está habituada.
Sim, ele já está habituada, sim. Walking Dead acho que é o treino para o terror.
Não sobreviveu a um ataque zombie, mas continua aí.
Exato.
Exatamente.
Pode ser que sobreviva neste.
É, pode ser. Esse é filme de Jordan Peele, exatamente. Vamos ver quem é que sobreviveu ou não.
Já há muitas sinopses de mistério este ano.
Mas eu acho que...
Ninguém quer revelar.
Mas eu acho que este é o segredo mesmo deste realizador. É que ele deixa tudo mesmo quando saiu o Get Out.
Tudo em aberto.
Os projetos dele são sempre muito... Nunca uma pessoa está a ver o trailer, mas não se percebe muito bem... Não se percebe muito bem como a pessoa está a ver, e acho que isso também é um segredo. Acho que o problema de muitos trailers hoje em dia é que revelam demais até. E uma pessoa quando vai ver o filme até já viu a cena final no trailer, mas não se apercebeu, não é?
Exato. Ou as partes mais icónicas do filme estão presentes no trailer e isso acaba por matar ali o momento.
Exatamente. Por isso eu acho que esse é um dos segredos, é... menos possível para aguçar o apetite dos espectadores para levá-los ao cinema, que é isso que, no fundo, todos os realizadores e todos estes estudos querem, é levar as pessoas ao cinema.
Sim, o entretenimento foi muito afetado com o Covid, portanto, eu penso que agora que estamos a voltar a uma normalidade, por assim dizer, acho que vai ser bom voltarmos aos cinemas e com estas sugestões fantásticas. Vamos lá continuar com mais uma sugestão. E vou mudar do terror para o mistério, ou neste caso, para uma coisa mais alternativa, que é nada mais, nada menos do que, esperem, Avatar 2! Desta vocês não estavam à espera, pois é. 13 anos depois do primeiro filme, vamos ter, em princípio, dia 16 de dezembro, dizem eles, Jack Sully e Naitiri, de novo, nos nossos ecrãs, aqueles avatares gigantes azuis. Na sua floresta encantada. Desta vez eles formaram uma família e estão a fazer de tudo para se manter juntos. Mas entretanto eles têm que sair de onde vivem e explorar as regiões de Pandora. Pois é, lembram-se do nome Pandora? Espero que agora vocês já estão a despertar as ideias do filme inicial. Uma ameaça antiga volta e Jake tem que lutar uma guerra muito, muito difícil contra os humanos. Portanto, vai ser um bocadinho... Vamos repetir a mesma história outra vez.
É sim.
Mas eu vou acreditar que eles não vão repetir exatamente a mesma coisa, não é? Mas vamos ver se não me enganei. Mas o que é que vocês acham?
É assim, na altura que saiu o Avatar, há 13 anos atrás, não é? Foi uma grande inovação, não é? A forma como foi filmado e os efeitos que tinha. Agora já não é bem assim, por isso agora tem que ter algo que seja surpreendente. No entanto, também se for mais do mesmo, quer dizer, nós também vimos o Planeta dos Macacos, também era sempre a mesma história, e no entanto gostámos todos os filmes, não é?
Jurassic World, é sempre a mesma coisa.
É sempre a mesma guerra, sempre a mesma luta.
Mas é interessante, de qualquer forma, porque...
Por isso, pode ser que nos surpreenda este Avatar.
Ah, e este foi o primeiro filme que eu fui ver em 3D, daí eu ter posto o Avatar 2 na minha lista, porque é nostálgico, numa certa forma.
Por acaso, é algo que eu me arrependo, é de não ter ido ver esse filme em 3D na altura. Eu não vi. Isso que é por isso que eu não sou grande fã do filme, peço desculpa.
Por isso era outra experiência.
Não é um filme que goste, não acho a história interessante, peço desculpa, assim, os efeitos especiais, espetaculares.
São opiniões diferentes.
Ninguém diz o contrário, mas sinceramente, o James Cameron, prefiro ver o Titanic novamente do que ver o Avatar.
Podiam fazer um Titanic hoje.
No outro dia estava a dar na televisão e eu voltei para o Titanic.
Pronto, pelo menos o Leonardo DiCaprio para ver e a Kate Winslet, aliás, o Avatar também vai ter a Kate Winslet, e acho que a inovação neste Avatar, e acho que também vai haver um terceiro, será as cenas subaquáticas, que acho que até Kate Winslet quebrou um recorde enorme de filmar uma cena subaquática, não sei durante quantos minutos.
Mas se houver um terceiro filme, atenção, se houver um terceiro filme, vamos ter que esperar mais 13 anos para eu poder ver, portanto,
aproveitar. Assim, nisso não contem comigo, eu não estou nesse barco. Não é uma estreia que eu esteja a ver, ainda por cima em dezembro, que saem outros filmes tão interessantes. Eu tenho, e o próximo filme que eu vou falar, se calhar até vai sair mais ou menos nessa altura, não sei, não faço ideia. Ainda por cima em dezembro, que é uma altura tão rica de filmes, não me parece que irei gastar dinheiro para ir ver esse filme ao cinema. Só se me disserem assim, vale mesmo a pena ver no cinema.
Eu depois já aviso se vale a pena.
Ok, senão não parece que vai ter.
Também para o final do ano, que este certamente vai ser para o final do ano, que ainda não tem data revelada, mas em princípio será que será o Creed 3. Na minha opinião, terminava bem como terminou o segundo filme do Creed. No entanto, eles gostam de continuar estas sagas. O último filme teve o equilíbrio perfeito, entre todos os pontos estavam ligados e todas as personagens... Não foi um final feliz, mas foi um final para cada personagem. No entanto, vão continuar com o terceiro, mas também estou curiosa para conhecer, porque não sabemos muito sobre como vai ser a sinopse. Este filme não está revelada. Apenas o que sabemos é que Sylvester Stallone, em princípio, não estará presente neste filme. E outra curiosidade é que Michael B. Jordan será também o ator e também o realizador do filme. É a sua primeira vez, por isso para Michael B. Jordan. Vamos lá, dar as energias e força para que então corra bem. Eu tenho curiosidade em conhecer a história do Adonis Creed e saber então qual vai ser este novo adversário que ele terá. Quem será? Não sei, será que também é um adversário do passado do Rocky? Será? Não sei. Vamos ver e em princípio será para o final do ano, a sua estreia. E não sei se vocês já viram os filmes... Do Creed, do Rocky, não conhecem? Não.
Eu confesso que não vi. Portanto, não tenho muito a dizer sobre o assunto, mas lá está, é um filme de ação, pressuponho.
Sim, sim.
E, portanto, acaba por ser sempre interessante, não é? Mesmo não tendo o contexto, se calhar, todo da história anterior, acaba por ser um bom filme para ver.
Shame on me, eu também nunca vi um filme do Creed, nem o primeiro.
Nem o primeiro.
Eu sei que o primeiro, eu vou dizer que vale muito a pena, mas não sei, nunca...
E o segundo também não perdeu o ritmo do primeiro
nunca
filme.
Nunca veio...
Tanto os de Rocky também são muito bons. Sim. Ainda não vi toda a saga, só vi os dois primeiros filmes. Também tenho que continuar a ver.
Pronto, como eu disse, também não posso acrescentar muito porque eu não vi nenhum filme do Creed.
Mas o que esperam como Michael B. Jordan, como realizador? Acham que ele...
Não sei, isto, o primeiro realizador, a primeira viagem...
Gostam dele como ator?
Sim, e realizador e ator.
Ator, vocês gostam dele como ator?
Sim. Mas estou curiosa para saber como é que se vai sair enquanto tão bem realizador e ator. É que é uma coisa que é tipo, são dois
também lados. Ainda não sabe muito sobre este filme, ainda está em filmagens, mas...
Sim.
Vamos esperar.
Está tudo guardado às 7 chaves.
É,
a última proposta que eu tenho para vocês é de um filme, ainda não existe trailer também deste filme, só existe uma sinopse e acho que já saíram algumas imagens. E é o filme do Martin Scorsese que se chama Killers of the Flower Moon. Martin Scorsese será realizador e produtor deste filme. E claro, sendo Martin Scorsese, eu não podia deixar até nesta lista porque ele é dos meus realizadores preferidos. E ainda por cima vai novamente se juntar a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio é novamente um ator num filme dele, por isso, como se costuma dizer, equipa que ganha não se mexe. Por isso, mais uma vez, temos uma colaboração entre estes dois. E basicamente, este filme conta a história de uma tribo indígena que encontra petróleo e algum desses membros dessa tribo são assassinados. E o FBI é chamado a investigar. Este caso, e é dos primeiros casos que o FBI investigou na sua história. É isto que se sabe, acho que, se não me engano, é adaptado de um livro. Eu não sou, confesso, nunca li a obra, mas coloquei nesta lista porque, tendo Martin Scorsese, acho que será logo à partida também um chamariz.
Sim.
E também para os prémios. E este filme ainda não tem data de estreia, mas se calhar... só para metade do segundo ano e, se não me engano, está a ser produzido pela Apple TV,
não.
Que é um serviço de streaming. Agora não sei se eles vão fazer porque os filmes agora têm outra vez novamente essa dualidade do cinema e do streaming, mas como não tem data de estreia, mas acredito que o Martin Scorsese ele vai querer que estreie no cinema, por isso. E para terminar, só quero deixar um último filme, que é o Babylon, que é um filme de Damon Chazelle, que também vai estrear este ano. Em princípio, mas ainda não há uma sinopse oficial, só sabemos que no elenco tem Margot Robbie, Brad Pitt e Tobey Maguire, entre outros.
Está a ganhar, já está, selo de approval.
E sendo um filme de Damon Chazelle... também acho que valia a pena só mencionar, mas aí está, também sabe-se muito pouco ainda sobre este filme. Mas
não sabe se é relacionado com música, não?
É, a única coisa que se sabe é que a história será situada na Hollywood de antigamente.
Então okay. Vai ter música, tenho sim, certeza.
Vai ser olha, com esse cast, eu digo já, está bem.
Está aprovado.
Tá. Não sei o que é que vai sim. ser, mas está aprovado.
Sim.
Mas sim, estas são só algumas sugestões que nós temos, mas já havia muitos mais a mencionar, desde filmes da Marvel que vão sair durante este ano.
Spider-Man.
Exatamente.
Ou Across the Spider-Verse. Temos também o Black Adam.
Uhum,
que sim, é da também. DC.
Vai ser muitos filmes da DC este ano, não é?
Temos Exato. O Batman, está mesmo quase a estrear
sim,
também.
Sim, sim, com sim. Robert Pattinson.
O Aquaman, Robert também, Flash, vai sair tudo este ano, não é?
Sim, acho que o Flash e o Aquaman saíram este ano, mais para.
Eu não estava à espera que saísse já este
também,
ano.
Também não, mas isto aqui parece uma guerra de Marvel.
Está
tudo a lutar pelo lugar no cinema.
Eu acho que a DC vai dar tudo este ano.
Está a dar tudo, é todas as cartas. Não, foi muito tempo parados com a pandemia e eu acho que também agora é a altura de voltar ao ativo e mostrar as obras e o pessoal já vai ter menos medo de entrar na sala de cinema e acho que as pessoas vão voltar ao normal. Gosto
não,
de
aliás, que isso vai acontecer. São estes filmes, e como o 007 e como o Dune, são estes blockbusters que levaram as pessoas novamente ao cinema, porque as pessoas não queriam sair de casa para ver um filme normal, digamos.
Exato.
Um filme que tenha mais qualidade visual para ver no cinema é sempre um chamariz. Agora, claro que estes filmes de super-heróis podem ser fórmulas já usadas, mas realmente os outros estúdios têm que se esforçar para os comparar.
Exato.
E terminamos assim mais um episódio da Take 3. Espero que tenham gostado destas sugestões, que vos tenham sido úteis. E, claro, nós somos a favor, vão ao cinema e vejam estes filmes e digam-nos alguma coisa nas redes sociais, porque estamos sempre por lá. E qualquer assunto, estamos aqui ao vosso dispor. Até ao próximo episódio.
Até ao próximo episódio.
Tchau!